Olá, boa noite, muito bem-vindos. Nós estamos com ela hoje. Ela que é tida como a cantora preferida dos músicos. Aquele timbre suave, uma voz que acarinha a gente, que arrepia a gente. A estilista da MPB, na definição de Tom Jobim. Aos 86 anos, vem sendo celebrada como nunca. Ela mesmo diz, nunca fui tão reconhecida. Desde 2020, quando ganhou um Kikito de melhor atriz coadjuvante no Festival de Gramado pelo filme Todos os Mortos, as homenagens não param. Ela é uma das fundadoras da Bossa Nova, parceira de Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Geraldo Vandré, Johnny Alf. O seu canto doce cativou João Gilberto. Ela acaba de lançar um disco de inéditas, um disco feito por uma só voz, a dela, e seis mãos. As mãos do produtor Marcos Preto, mãos de Emicida, mãos de Pupilo, ex-Nação Zumbi. Pessoas que ela podia não conhecer, mas que a conheciam muito bem. O álbum se chama O Que Os Meus Calos Dizem Sobre Mim e traz canções feitas especialmente para ela por gente como Erasmo Carlos, Ivan Lins, Fátima Guedes, Joyce, Marcos Valle. Neste 2022, em que o rádio no Brasil completa um século, nosso aplauso caloroso a ela, que iniciou em programas de calouros uma carreira luminosa de mais de 70 anos. Senhoras e senhores, com vocês, Alaíde Costa.
Onde está você? Se o sol morrendo a tua voz a chuva apagou, onde ir buscar se o coração bater de amor pra ver você? Hoje a noite não tem luar e não sei onde te encontrar pra dizer como é o amor que eu tenho pra te dar. Passa a noite tão devagar, madrugada é silêncio e paz, e amanhã que já vai chegar, onde te despertar? Vem depressa, de onde estás? Já é
Alaíde, muito bom te ver, estar com você de novo. Que momento bacana você está vivendo, hein?
É, graças a Deus. É como eu digo, Deus tarda, mas não falha, né?
Eu acho que o seu talento, eu acho que quem manja de música sempre reconheceu. E mesmo alguns ouvintes menos formados reconheciam. E como o Tom Jobim disse, você sempre foi a estilista da música popular brasileira. O seu desentendimento era com o mercado, né, Alaíde? O que queriam que você fizesse que você não queria?
Sempre houve aquela coisa velada assim, do preconceito racial, né? Mas, na minha ingenuidade, muito menina, eu não percebia isso.
Mesmo na música?
É. É, porque você tem que cantar um sambinha, uma coisa mais animada. A Laide não tem que cantar Johnny Alf. A Laide não tem que cantar Zé Maria de Abreu. Isso bem no meu comecinho, né? Uhum. Antes de conhecer Tom Jobim, antes de conhecer Vinícius de Moraes e aquela garotada da Bossa Nova. E eu não percebia que ali entrava...
Preconceito.
O preconceito.
E você já tinha o perfil para cantar Bossa Nova. O que, que você ouviu quando menina que formou você como cantora, essa cantora?
Ah, eu via coisas que eu não gostava.
Ah, por exclusão.
É, eu vi.
Você não gostava de Dalva? Não.
Ah, amo.
Ah, bom.
Amo.
Mas a Dalva era você, não?
Amo, amo Dalva de Oliveira. Mas antes da Dalva, eu tinha o quê? Uns 13, 14, por aí, até os 16, ainda não tinha Dalva.
Tá.
Tá? Aí, aos 16, eu fui no programa do Ari Barroso.
E você deve ter ido tremendo na base, né?
É.
Porque o Arima tinha medo,
eu
né?
Eu sei. Mas eu era babá de três meninas. Thelma, Thaís e Thalita, não sei... Se elas vivem, nunca mais eu tive contato.
Onde era a casa delas?
Ali na rua Quidaban, perto da Praça da Bandeira.
Tá.
Eu saía do colégio e ia para lá, porque a minha mãe tinha um acordo com a dona Wanda, que era professora, né? Eu saí do colégio e ficar com as meninas...
De babá dessas três.
É. E daí, de tanta dona Wanda falar, ai, você, que eu não queria ser cantora, não. Eu cantava, assim por cantar.
Como, por exemplo, o que, que você cantava?
Eu cantava... O meu Brasil tão grande, amado, é o meu país, eu tô latrando, terra de amor e promissão, todo verde, todo nosso, de carinho e cantação. Foi a primeira música que eu aprendi para cantar num programa.
Que canção é essa?
É o Vicente Celestino que cantava. Eu não sei de
mas
os autores.
O Vicente Celestino devia cantar isso completamente diferente do que você.
Com certeza. Mas foi a música que me chamou a atenção.
Que lindo, que lindo. E aí foi essa que você foi cantar no Ari?
Não, foi Noturno em Tempo de Samba. Tá?
Noturno, é de quem essa canção?
Custódio Mesquita e Evaldo Rui.
Uau! E você ouviu pela primeira vez com quem interpretando?
Silvio Caldas.
Silvio Caldas.
Cada vez que o Silvio Caldas cantava... Eu não tinha vitrola, né? Aquelas coisas todas.
Você ouvia no rádio, no quando tocava,
isso.
Você ia...
Eu ia escrevendo a letra, memorizando a música. Quando eu aprendi, de tanta dona Wanda falar, vai lá no Ari Barroso, eu me inscrevi.
Estamos falando aí de 1952. 52. Ou seja, o rádio tinha 30 anos de rádio no Brasil.
Uhum.
A gente está comemorando agora 100 anos de rádio no Brasil. E o rádio era tudo, né?
Uhum.
E como é que o Ari recebeu você?
Daí eu cheguei lá, fui chamada, me inscrevi, fui chamada. Cheguei lá, o pianista falou assim... Ah, você não pode cantar hoje, não. Falei, por quê? Ele falou assim, essa música é muito complicada, e o seu tom é outro, eu vou ter que transportar para o seu tom. E quando estiver pronta, a gente chama você. E assim aconteceu.
E assim aconteceu.
Isso. Quando cheguei lá, o Ari era debochado que só, né? Ele falou assim, que você vai cantar? Aí eu falei, noturno em tempo de samba. Aí ele falou assim, é, vamos ver. Aí eu cantei e ele me deu a nota máxima. E a nota máxima era 5 só, né? 5.
E olha, aquele flamenguista era duro de... osso duro de roer.
E ele ficou meu fã.
Você é que time?
Uma vez Flamengo...
Então foi por isso que o Ari Barroso gostou de você.
Ah, não, mas eu não tinha time, nem sonhava com isso.
Tô brincando, meu amor, tô brincando. E com o Paulo Gracindo, qual foi a experiência dele que você teve com ele na rádio?
Foi antes do Ari. Antes do Ari.
Uhum.
Que me inscreveram lá num programa que o Paulo Gracindo estava procurando uma menina para cantar com um menino. Bom, participei lá do concurso e ganhei. Aí o Paulo Gracindo e o Claudionor Cruz ainda chegou a fazer uma música para gente cantar e tal. Ah, mas não deu certo, não.
Ainda estou tentando entender o que você ouviu que te inspirou a ser aquela cantora naquele... Porque era uma cantora adiante do tempo. Você cantava de um jeito que era um estilo muito próprio. Quem cantava assim que você ouviu, que te deu ideia? Ou pelo menos parecido, homem ou mulher?
Bom, eu ouvia muito uma cantora chamada Neuza Maria.
Insatisfeita fiquei ao sentir meu sonho reviver.
Ela tinha uma voz mais suave, um repertório diferenciado da época, não é? Depois, Johnny Alf, né?
É.
Nos meus programas de calouros lá, na Pescando Estrelas, né? Um programa que tinha do Arnaldo Amaral, eu ia para lá e depois do programa de calouros tinha um programa do Johnny Alf, e aí eu ficava lá para assistir, né?
Tecnicamente, você foi autodidata, então. Você aprendeu a cantar, ninguém te ensinou, você foi...
Ninguém me ensinou. Eu aprendi sozinha. Aí, agora, nesse meu último álbum, né, tem uma música do João Bosco que tem um trecho que diz assim, o meu caminho eu mesma fiz, não foi ninguém que me apontou, eu me virei sozinha, comi o pão todinho que o diabo amassou. E é isso aí.
O meu caminho eu mesma fiz, não foi ninguém que me apontou. Eu me virei sozinha, comi o pão todinho que o diabo amassou. Eu não faço fiado, mas dou sempre tudo por
É linda essa canção e você, né? Se identifica muito, né? Uhum. Alaide, você tanto era uma cantora à frente de seu tempo que agora está vendo esse reconhecimento das novas gerações que produziram esse lindo álbum novo seu, já está disponível hoje nas plataformas de streaming, O Que Meus Calos Dizem Sobre Mim. O Que Meus Calos Dizem Sobre Mim é uma produção de Marcos Preto, esse cara genial, o Pupilo, que era do Nação Zumbi, e o grande poeta do rap, o Emicida. Eles são loucos por você e conheciam o seu trabalho de trás para frente, queriam fazer jus a esse monumento. Você já tinha ouvido falar em Emicida? Já tinha ouvido o trabalho dele?
Não, já tinha ouvido falar, ouvido o trabalho dele, mas eu fiquei muito surpresa, assim, porque ele tem uma linha tão diferente da minha, né? Aí eu, quando o Marcos Preto me ligou fazendo convite, eu falei assim, ai, meu Deus do céu, Emicida. Mas, ao mesmo tempo, eu falei, esse moço é muito inteligente, deve saber de mim para querer fazer um trabalho comigo, né? E assim foi, e estou muito orgulhosa, porque vários compositores... Agora, há duas semanas atrás, eu fiquei muito surpresa ao receber uma gravação de uma música de Marisa Monte com Carlinhos Brown. Olha só que luxo, né? São pessoas bem mais jovens, né? Alguns eu até poderia ser vó, né? E daí eu estou recebendo. Tem músicas do João Donato, do Marcos Valle.
A gente tem nesse primeiro disco Ivan Lins, Erasmo, Marcos Valle, Guilherme Arantes.
Joyce, né?
Joyce.
Que é dos meus calos, dizem.
Olha, eu vou mostrar para você a primeira vez que a gente esteve juntos pessoalmente. Era 1983, foi uma das primeiras vezes que eu entrei ao vivo no Jornal Hoje. Eu estava muito nervoso, travadão.
E a que você atribui essa dificuldade sua de não conseguir uma gravadora?
Eu não sei, é que de repente algumas pessoas resolveram dizer que eu canto difícil, que o meu repertório é difícil, e daí começou a dificuldade.
E aí você teve que partir para a produção de um disco independente.
Produção independente, a gente vive lançando várias vezes, né? Porque como é um pouco difícil...
O problema da distribuição.
Da distribuição,
né?
Então a gente carrega para os shows.
Esse reconhecimento agora que você está vivendo, está desfrutando merecidamente, ele, em 2020, teve essa surpresa para quem não sabia, né? Que você tinha esse seu lado de atriz. Você ganhou o prêmio de melhor atriz coadjuvante em Gramado pelo filme Todos os Mortos, do Caetano Gotardo e Marco Dutra. O que você já tinha feito antes de atuação teatral ou cinematográfica?
Eu tinha feito Clara dos Anjos, do Lima Barreto, teleteatro...
No início da televisão.
Na televisão. Eu fiz Os Monstros com...
Denó de Oliveira.
Isso, fiz Os Monstros.
Você agora é uma das homenageadas na peça Vozes Negras. Qual é a sua participação na peça?
Bom, foi surpresa para mim. Falaram assim, você vai participar de um musical chamado Vozes Negras e cantando duas músicas. Aí eu escolhi as duas músicas. E, coincidentemente, nessa peça, no meu dia, a homenageada é Dolores Duran e eu. E eu não sabia que era homenageada. Nossa, é uma coisa muito linda, muito linda, muito... Me pegou assim...
De surpresa, então, né?
De surpresa. E tem uma menina que me representa, né?
É esquisito?
É emocionante. E lá no finalzinho, quando a menina me representa, entra um piano lá, e daí ela canta a minha composição com o Johnny. A única composição que ele tem assim com, eu acho, com uma mulher, né? Que ele chegou um dia, me deu um papelzinho dobrado na mão. No dia seguinte, eu falei para ele, ó, Johnny, que poesia bonita. Aí ele disse assim, para você musicar. Aí eu falei, Johnny, eu musicar para você? Ele falou assim, é, vire-se. Aí eu me virei, né?
E que canção fiz, nasceu dessa parceria?
Não tinha título e eu pus meu sonho.
Falar em Johnny, vamos ver um momento que a gente encontrou do Johnny tocando e você cantando.
Teus olhos trouxe a saudade desse amor tão perto, e o mundo inteiro tem se tão tristonho. Mas embora agora eu te tenha perto, eu acho graça do meu pensamento.
Que coisa maravilhosa. Cantava direitinho essa moça, né?
É 1969,
um especial da TV Cultura. Uhum. Que beleza esse encontro seu com Johnny Alf, né? No livro Chega de Saudade, o Rui Castro diz que em 1959, 10 anos antes dessa gravação, teve o primeiro festival Samba Session. E aí ele diz o seguinte, o grande sucesso da noite foi a Laíde. Ela empolgou a multidão com Chora Tua Tristeza, de Oscar Castro Neves e Luversi Fiorini. Seria a primeira canção da Bossa Nova a estourar fora dos limites do movimento. O que você lembra dessa ocasião?
Ah, eu me lembro que eu chorei muito.
Você pode mostrar um pouquinho como era Chora Tua Tristeza?
Chora que a tristeza foge do teu olhar, brincando de esquecer, saudade vai passar e o amor já vai chegar. E então canta que a beleza volta pra te encantar num sonho tão pequeno que um dia escondeu, guardando pra te dar.
Alaide, que é isso? Bom, além do Johnny, que você foi parceira de Tom Jobim. Você é amor.
É.
E essa como é? Você pode mostrar?
Não é segredo mais o meu amor da minha dor. Eu já falei, você não tem culpa e nem eu, se comigo esse amor aconteceu. Mas de você o mundo meu vou construir.
Ai, que maravilha. Vem cá. Agora eu quero mostrar uma parceria sua com o poetinha Vinícius de Moraes. Você é o piano.
Saberei oculta flor que enche de aroma o seu jardim. Saberei num silêncio sem fim esconder o luar deste sonho em que eu vivo.
E piano, você aprendeu sozinha também?
Sim. Quando eu ia nesses programas de calouros, eu sentava lá, começava a mexer, né? E as coisas iam saindo. Em 61, já tendo um convívio assim com o Vinícius, ele falou assim, ah, você tem que estudar piano. Aí eu falei, ah, Vinícius, não tem condições de comprar piano e estudar, nada, porque naquela época eu cantava por amor à arte. Não ganhava dinheiro, não, de vez em quando.
Nem no Dance Avenida?
Ah, só no Dance.
Tá.
Que foi o meu primeiro trabalho profissional. Mas ia no Paulo Gracindo, ia no César de Alencar, ia aqui e ali, tudo convite, que dinheiro, nada.
E aí? E o piano, como é que você arrumou?
Aí, né, o Vinícius falou, ah, vai lá estudar com Moacir Santos. Eu falei assim, como que eu vou estudar lá? Não, vai lá, vai lá. Vou falar com ele. Aí lá fui eu estudar com o Moacir. E o Moacir já estava para ir para os Estados Unidos. E daí eu comecei a estudar um pouquinho com o Moacir, mas muito pouco tempo. Acho que não deu nem 5 meses.
E ele foi para os Estados Unidos.
E ele foi, né? E daí ele falou assim, Alaide, eu quero vender esse piano. Compre o piano, você precisa dele. Eu falei assim, não tenho condições. Aí ele falou assim, fala com o Vinícius, o Vinícius é tão teu amigo, ele vai comprar o piano para você e você vai pagando para ele. Ah, mas eu não tive coragem, né, de falar nada com o Vinícius. De repente, o piano chegou na minha casa. E daí eu parei de ir estudar, que eu saía das aulas do Moacir e ia estudar na casa do Vinícius, né? No piano dele. E cada vez que eu encontrava Vinícius, eu falava, Vinícius, ainda não deu para... Eu nem sabia o valor do piano, mas eu dizia assim, mas não deu para te dar nenhum dinheiro, ele... Fique calma, fique calma. E um dia, no final, né? Eu falei, Vinícius, está difícil. Não ganhei nenhum dinheiro. Aí ele falou assim, para de falar nesse diabo desse piano. O piano é seu. Ganhei o piano.
De Vinícius de Moraes.
Pois é.
Que maravilha.
O piano está lá.
Que maravilha. Você ainda tem esse piano?
Tenho esse piano.
Ainda usa esse piano?
Uhum.
Quando toca ele, deve sempre lembrar um pouco do Poetinha, né?
Uhum.
Vocês tiveram algum lance? Porque eu era
ele era lance homem... o quê? Que lance?
Ah, sim, ele era um homem muito apaixonado.
Na. Todo mundo pergunta o que você fez para ganhar o piano.
Não estou ligando uma coisa a outra. Não tem nada a ver.
Eu sei, mas não. Ele só gostava muito de mim, mas que gostava um pouquinho mais, né? Mas eu não.
É, arrastou aquela asa, mas você fez que não viu, né? Alaide, Milton Nascimento também foi um anjo da guarda para você, assim como o Vinícius?
Não, ele não foi um anjo da guarda, assim. O que aconteceu com o Milton Nascimento foi que eu estava num programa Almoço com as Estrelas na TV Tupi e ele se apresentou antes de mim. E daí o Ayrton falou assim, Ah, fica aí que vem uma moça que canta, que nós gostamos muito, eu sei que você deve gostar também. Fica aí. Daí eu falei assim, ah, eu vou cantar um repertório diferente. E resolvi cantar o Me Deixa em Paz. Do meu jeito, que Me Deixa em Paz foi uma música de carnaval.
De Monsueto, né?
É. Foi uma música de carnaval lançada pela Linda Batista. Eu falei, ah, eu gosto tanto dessa música.
Era em ritmo de marchinha?
Não, samba. Se samba você mesmo. Não me queria, assim, bem. Aí eu falei assim, ah, eu não vejo alegria nenhuma nessa música. Eu vou fazer do meu jeito. E assim eu fiz. Quando terminou, ele falou assim, ó, tô gravando um LP, você gostaria de participar? Falei, ah, lógico, eu estava 7 anos sem gravar. Aí eu falei assim, ah, vamos lá, né? Aí o tempo passou, 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 e nada de Milton Nascimento me procurar. Falei assim, ah, deve ter esquecido, né? E aí um dia ligaram da Odeon para eu ir lá para o Rio, né? Aí eu fui, cheguei lá, já estava o arranjo pronto, tudo direitinho.
Que disco era esse?
É, o Clube da Esquina, né?
Olha, 1978, na Globo, ele tocando violão para você cantar Me Deixa em Paz.
Se você não me queria, não devia me procurar, não devia.
A Laís está lançando o disco de inéditas O Que Os Meus Calos Dizem Sobre Mim. O que os seus calos dizem sobre você, você canta, né? Você canta e divide. Nessa sua maneira de transformar dor em música, é isso? Essa é a sua técnica?
Ai, é difícil traduzir, né? Mas o que os meus calos dizem, eu creio que vai um pouquinho da minha trajetória, né? Que não foi tão... Que não é fácil até hoje, né? E agora, no finalzinho da vida, né? Que as chances estão aparecendo com mais facilidade.
Alaide, muito bom ver você nesse momento da vida com esse reconhecimento, brilhando tanto, cantando tão bem ainda. Qual é esse hábito que você tem às quintas-feiras que não pode marcar nada às quintas, hein?
É que tem quintas-feiras tem uma sauna. E essa sauna, às quintas, é só para as mulheres, inclusive a minha grande amiga, Claudete Soares, também frequenta essa sauna. Ela não vai com a mesma frequência que eu, mas ela vai.
É bom pelo encontro com as outras pessoas.
Né? Eu tenho amigas lá, a gente viaja, faz cruzeiros por aí afora. É muito bom, muito agradável.
Quando é que você é mais feliz na vida, Laís?
Aí eu me sinto muito feliz, assim, cantando mesmo, sabe?
Cantando, você vai para onde?
Ah, sei lá. Pelo mundo afora.
Ai, continue cantando sempre para a gente, que a gente agradece muito, Laíde. Muito obrigado.
Obrigada, eu
muito
que agradeço
obrigado.
Por esse espaço tão bonito.
Ah, muito bonito tudo que você faz e fez por nós. A gente, então, vai ouvir agora de Joyce Emicida, Auroriar. que é a canção que traz o verso que batiza esse trabalho, O Que Meus Calos Dizem Sobre Mim. Alaide Costa.
Sempre é momento de analisar o tempo, de preparar o chão, de semear. Pra onde sopra o vento? Onde faremos lares? Será que a calma muda pra esses mares? Aberto como os bares, faça as pazes consigo, encontre um ombro amigo pra chorar. Boa sombra de abrigo, descasque-se da culpa, desligue-se da multa e vá voar. O que os meus calos dizem sobre mim? O que os meus calos dizem sobre mim?
Quer ver mais? Entre no Globoplay.